A história de um jovem idiota. Parece um pouco forte essa palavra idiota, né? Aí eu fui olhar no dicionário o que quer dizer idiota. Pouco inteligente, estúpido, ignorante, imbecil, tolo, pretensioso, afetado. Afetado, tá escrito no dicionário. Eu olhei lá no Aurélio, eu gosto, né, do Aurélio. Irmãos, quando você tem pessoas que precisam errar para aprender, mas diz a Bíblia que o inteligente vê o outro errando e não comete o mesmo erro. O sábio Salomão falou isso. O inteligente. Então, nós vamos ver hoje a história de um jovem que tinha tudo para dar certo, mas que deu tudo errado. Porque ele foi um grande afetado. Foi um grande idiota. Mas será que tem isso na Bíblia? Tem. Abre lá a sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 28. É o capítulo inteiro que conta a história desse cidadão aqui, viu? Desse rapazinho aqui. 2 Crônicas 28. Mas nós vamos ler só até o versículo 8. Amém? 2 Crônicas, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Todo mundo já achou? Como é o nome da mensagem de hoje, irmãos? Não é o jovem idiota. A história de um jovem idiota. O que quer dizer idiota? Pouco inteligente, estúpido, ignorante, imbecil, tolo, pretensioso, afetado. Vamos ler um pedacinho da história desse rapazinho aqui? Achou aí agora, né? 1 Crônicas 28, nós vamos ler até o versículo 8. 2 Crônicas, capítulo 28. Acas tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém, ao contrário de Davi, seu predecessor. Não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os balaíns. Queimou o sacrifício no vale de Ben-Hinom e chegou até queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhes infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Ramalias, matou 120 mil soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicri, guerreiro efraimita, matou Maaseias, filho do rei. Aziricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200 mil prisioneiros dentre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Até aí, tá bom. Obrigado, Jesus. Pela tua palavra que acabamos de ler, pedimos agora a direção dos altos céus. Que o teu Espírito Santo possa estar agora envolvido, Senhor, no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso ser, para que possamos entender e compreender o que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus Cristo. Que nenhum espírito do mal, Senhor, esteja perturbando a mente dos teus filhos. mas que nós possamos realmente estar sintonizados numa sintonia perfeita contigo, para que possamos ouvir a tua voz nessa noite. Meu Deus, usa agora o teu servo e fale, Senhor, conosco, pois queremos ouvir a tua voz e queremos ver o teu poder manifestado no meio do teu povo. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. O objetivo desta mensagem é alertar os jovens os perigos de ter uma juventude longe dos caminhos do Senhor. Você não pode nem imaginar como isso é perigoso. E mostrar para você, jovem, que se você andar nos caminhos do Senhor, vocês terão grandes oportunidades para fazerem grandes realizações para Deus e para você mesmo. Mas andar longe dos caminhos do Senhor é um perigo que você nem imagina. E infelizmente, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar esta realidade. A gente vai indo. Tem até aí o... Eu estava hoje na calçada de casa com o Pedrinho no colo, olhando o movimento, esperando a minha esposa e a Graciela se aprontar para vir para a igreja. E bem na frente, olha, os carros passando, veio uma motocicleta. E para fazer gracinha, ele empinou. E veio empinando assim e quase perdeu o equilíbrio, mas eu acho que é assim mesmo quando empina, não sei, eu nunca fiz esse negócio. E a hora que passou na nossa frente assim, ele caiu e continuou assim, caiu assim, voltou à posição normal e continuou. E eu vi que o rapaz estava com uma moça atrás. Seguramente era sua namoradinha. Mas olha como não pensa, irmãos. Olha como não pensa. Com garupa fazendo isso. Então muitas vezes o jovem, ele até usa aquele termo, que gosta de viver perigosamente, gosta de fortes emoções. Mas eu quero dizer uma coisa: a maior emoção que você pode provar nesse mundo é andar nos caminhos do Senhor. Porque não existe emoção, adrenalina maior do que viver com Jesus. Amém? A juventude é um dos períodos mais gostosos na vida de um ser humano. Eu hoje já estou com 52 anos de idade. Não estou na terceira idade, porque terceira é depois dos 60, não é isso? Não. É? É depois dos 60. E 5 ainda? Estou longe da terceira idade. Eu estou na segunda. Mas eu me lembro, irmãos, da minha juventude. Eu nunca vou me esquecer. Eu completei 18 anos, eu morava nos Estados Unidos. Como foram momentos agradáveis. Eu nunca vou me esquecer quando voltei de lá no ano de 1976, que eu conheci a minha esposa e comecei a namorar. Eu nunca vou me esquecer, mesmo com tantas lutas e tantas dificuldades, ganhando tão pouquinho. Eu ganhava um salário mínimo e meio quando eu casei, irmãos. Não é brincadeira, não. E casei. Tem gente que fala, eu vou casar só quando tiver casa. Então não vai casar. Isso é difícil. E fiz as minhas economias. E casei. Mas foi tanto sacrifício. Mas foi tanto prazer. E eu vou dizer uma coisa, hein? Quando você luta para conseguir alguma coisa, é muito mais prazeroso que quando vem de mão beijada. E você valoriza muito mais também. Quando vem assim de graça, você não dá muito valor. Mas quando você luta para conseguir alguma coisa... E olha, meu casamento foi uma dificuldade, irmãos. Porque eu morava sozinho em Campinas, eu pagava aluguel do quartinho onde eu morava. E eu tinha que comer nos botecos da vida. E eu ganhava um salário mínimo e meio. O salário mínimo e meio hoje, em comparação àquela época, hoje o salário mínimo é bom. Porque o salário mínimo hoje equivale a 180 dólares, mais ou menos. Não é isso? Por aí. $200, 180, $200. Naquela época o salário mínimo equivalia a $80, $90. Era menos da metade que é hoje, proporcionalmente. Eu ganhava um salário mínimo e meio. E eu juntei durante um ano e meio, irmãos, o dinheiro. Não gastava um centavo com bobagem. Com roupa, com nada. A meia estava furada, ficava furada, não tem importância, mas não comprava, porque eu estava juntando dinheiro para casar. Eu estava determinado. E eu comprei todos os móveis à vista, paguei o fotógrafo à vista, comprei a aliança à vista, comprei tudo à vista, ganhando aquele pouquinho. Mas quando chegou o grande dia, que emoção, que realização de ter lutado, lutado, lutado e conseguido. Então, irmãos, o período da juventude, vocês que são jovens, estão nessa fase, é a idade mais linda que pode existir. É a idade das descobertas, é a idade dos desafios, é a idade das escolhas. É agora que você vai escolher a namorada certa, é agora que você vai escolher o namorado certo. É agora, é nessa fase. Depois que você já casou, aí você tem que aguentar. Aí não adianta. Oh, não vi direito. Se vira. Agora aguenta. Agora fica até o fim. Porque, irmãos, a Bíblia, quando você começa a estudar esse negócio de separação, ela é meio pesada com relação a isso. Quando você começa a estudar profundo mesmo. É que Deus é misericordioso e tudo mais. Mas você que tem o temor de Deus, você tem que escolher uma e segurar a onda até o fim. Por isso, escolhe bem. A juventude é a fase que você tem que realmente escolher o curso que você vai fazer, a faculdade que você quer, o que você quer ser no futuro. É uma fase maravilhosa, irmãos. A fase da juventude é uma fase encantadora. E digo mais, é uma fase cheia, lotada de oportunidades. Diga aí, oportunidade. Oportunidades. Vem. E você tem que ser inteligente. Tem algum idiota aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Só se for idiota mesmo que levanta, né? É verdade? Mas, irmãos, vocês são inteligentes, meninos e meninas. São inteligentes, então vocês têm que olhar muito bem o que vocês querem. Porque as decisões que vocês tomarem agora, elas vão perdurar e vão refletir no seu amanhã. E as oportunidades estão vindo, as oportunidades estão chegando. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a história de um rapazinho de 20 anos que teve uma oportunidade de ouro. Uma grande oportunidade. E ele não soube valorizar. Esta é a história de um rapazinho chamado Acaz, que quando tinha 20 anos apenas, subiu ao trono de uma nação. Poder, autoridade, domínio, era o soberano naquela cidade. Que coisa, hein? Que chance. Hoje em dia, vocês também têm muitas oportunidades semelhantes ou até maiores.
Oh, mas se eu fosse o presidente do Brasil, eu não agiria como agiu Acaz.
Eu quero dizer uma coisa. Você hoje está tendo a oportunidade de ter um cargo acima do que o presidente do Brasil ou o presidente da ONU. Porque Deus te escolheu para ser não só rei, mas rei e sacerdote. Viu? Então hoje você tem as oportunidades passando na tua frente. Hoje você vê a liberdade como você nunca viu. Você vê a possibilidade de empregos em várias áreas. A tecnologia hoje está tremendamente avançada. Tudo que você quer, basta você chegar no computador e acessar a internet, você sabe. E você pode ver os dois lados da moeda. Porque quando você quer saber do Voz da Verdade, você vai lá na internet e você vê o site daqueles que falam bem, mas também vê o site daqueles que falam mal. Vê o site daqueles que falam que o Voz da Verdade é uma bênção, mas também vê o site daqueles que falam que o Voz da Verdade é seita, é heresia, não são de Deus. Por isso que nós temos que ser inteligentes, irmãos. São muitas coisas que estão na nossa frente e você sabe, você tem que saber o que pegar e o que não pegar, o que aproveitar e o que não aproveitar, o que absorver, o que não absorver. Acaz teve uma chance que todos gostariam de ter. Ser o primeiro homem do seu país lá, de Judá. O rei de Judá. Mas com 20 anos, irmãos, ele desperdiçou a oportunidade. Em vez de ele olhar para os seus antepassados, qual foi o comportamento de Davi? Não. Ele começou a praticar todos os tipos de pecados. E eu vou dizer uma coisa. Quando você começa a viver na prática do pecado, a Bíblia diz que o pecado faz uma separação entre nós e Deus. Você não consegue mais ter a ajuda de Deus. E a graça estava ministrando aqui agora há pouco. Nós temos que agradecer a Deus, porque se você tem movimento, é Deus que te dá. Se você tem vida, é Deus que te dá. Se você está perfeito, foi Deus que te fez assim. Se você está vivo, é porque Deus permitiu. Se você tem perna, é porque Deus quis que você tivesse. Se você tem braços normais, é porque Deus quis. Se você tem uma inteligência maravilhosa, se você é perfeito, você não é deficiente, é porque Deus te quis assim. Mas, irmãos, Acaz começou a praticar todos os tipos de pecado. Primeiro, pecou contra Deus. Começou a fazer imagens de outros deuses para adorar. Está lá no versículo 2. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os balaíns. Ele violou os 10 mandamentos quando Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, Deus quer ser o primeiro na sua vida. E muitas vezes a gente fala, mas eu não faço imagens para adorar. Muitas vezes nós não fazemos imagens para adorar, irmãos. Mas muitas vezes nós colocamos muitas coisas na frente de Deus. Você está saindo para a igreja, você recebe uma ligação e um convite para ir em qualquer tipo de festinha, ou qualquer lanchonete, ou um encontro com a menina, você que faz tanto tempo que não tem uma namorada, ou vai ter uma menina lá, você já desvia a igreja e vai em direção de outras coisas, colocando qualquer outra coisa na frente de Deus. Pessoas às vezes trocam Deus por um cinema, trocam Deus por uma festinha de aniversário, trocam Deus por qualquer tipo de evento. E às vezes a gente fala assim, mas Acaz foi um idiota mesmo, hein? Ele não adorava Deus e não buscava Deus para buscar imagens. Muitas vezes nós também trocamos Deus por qualquer tipo de coisa. Vou dizer uma coisa, às vezes trocamos Deus até por um cobertor. Ah, hoje está friozinho. Eu não vou à igreja. Eu recebi um recadinho no meu celular, estava saindo da igreja. Pastor, hoje não vou na igreja. Minha esposa deu um espirro, não quero expô-la ao vento. Eu falei, se espirrar fosse um motivo para ir na igreja, não podia ir na igreja, irmãos, porque eu fico espirrando todo tempo, eu tenho rinite. A Graciela estava louvando e espirrando aqui, vocês viram ela? Oh, aleluia! Oh, achi! Irmãos, venha do jeito que tiver. Muitas vezes nós trocamos Deus por um cobertor ou até o aconchego da nossa casa. Será que essas pessoas nesse horário estão orando com a Bíblia ou será que estão vendo a televisão? Acaz fez isso. Pecou, entristeceu tremendamente Deus. Outra coisa que ele fez, pecou contra a família. Ele se deixou ser influenciado por aquele povo idólatra e ignorante que morava naquele lugar, que Deus tinha mandado expulsá-los quando eles tomassem posse daquela terra, e eles não expulsaram e fizeram aliança. E eles tinham o hábito, irmãos, de ter imagens de bronze com os braços assim, tipo dois ganchos, e eles faziam fogo no pé da imagem até aquela imagem ficar vermelha como brasa, e aí eles pegavam e colocavam seus filhos recém-nascidos nos braços para serem mortos, acreditando que eles estavam dando o seu melhor para Deus. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Quando o dicionário fala que o idiota é uma pessoa imbecil, só um imbecil para fazer isso mesmo. Só um ignorante para fazer isso mesmo. Só um afetado para fazer um negócio desse. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Você pega seu filhinho que Deus te deu e incumbiu a você a responsabilidade de criar, e de repente você assassina seu filho falando que está entregando para Deus. Pois Acaz fez isso. Ele pecou contra a sua própria família, ele pecou contra o seu próprio povo, irmãos, porque ele, abandonando Deus definitivamente, o seu país começou a ser derrotado. No versículo 6 diz que, num único dia, Peca, filho de Ramalias, matou 120 mil soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Num único dia, irmãos, numa guerrinha que pintou lá, 120 mil soldados perdeu. O povo pereceu, por quê? Porque o líder tinha virado as costas para Deus. E a tua vaidade não tem nada a saber, mas essa é a realidade. O povo, ele segue o que o líder manda. O rei é soberano. Se o rei falou assim, ajoelha e adora a imagem, são poucos como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego que pegam e falam assim, não, eu sei o Deus que eu creio e mesmo que eu tenha que ser condenado à morte, eu não vou fazer isso. São poucos. O povo sofreu. E em nenhum instante ele reconheceu que estava agindo errado. Orgulhoso, avarento. E tem gente, irmãos, tem gente que erra, dá com os burros na água, o negócio está tudo errado, vai para trás e não conhece reconhecer que tá, e não conhece, consegue reconhecer que as coisas estão dando errado. Já viu gente assim ou não? Está dando tudo errado, nada dá certo. Ele está fazendo o negócio errado. E se alguém chega para ele e fala assim, você está fazendo errado? Não, eu sei o que eu faço, dá licença. Agora vai. São pessoas teimosas que não conseguem reconhecer que estão errando. Ele não conseguia reconhecer que o fato dele ter abandonado Deus verdadeiro estava trazendo consequências trágicas para ele. Mas ele não conseguia enxergar. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Isaías. E o profeta Isaías, nesse período, foi lá e profetizou a respeito de Jesus Cristo. Foi lá para dar um sinal para Acaz. Mas Isaías foi desprezado. Eu não quero o seu conselho. Eu não quero as suas palavras. Judá já estava falido praticamente. A mão de Deus tinha sido pesada sobre aquele país, sobre Judá. Ele falou, eu preciso de ajuda de alguém. Isaías falou assim, Deus está pronto para te ajudar. E ele falou assim, eu não quero a ajuda de Deus. Desprezou o profeta. Tem muitas pessoas que não querem a ajuda de Deus. Sabia? Ah, não, mas eu não, pastor, eu não sou assim não. Eu, quando Deus quer me ajudar, eu aceito. Não, não, não. Tem jovem que acha assim. Tem jovem que acha assim. Sabe que está errado, não reconhece, e quando chega a liderança espiritual para conversar, ainda acha que está pegando no pé, Ainda acha que está sendo chato, ainda acha que a liderança espiritual está sendo quadrada. Não, o pastor é da década de 50, ele não entende. Nós hoje estamos no século 21, o pastor ainda é do século 20. O pastor é quadrado, ele está por fora dos negócios. Tem jovem que age exatamente assim. Irmãos, a casa então preferiu tornar-se escravo da Síria, pedindo ajuda. No versículo 16 está escrito assim. Cadê o versículo 16 aqui? 28. Naquele tempo, o rei Acaz enviou aos reis da Síria a pedir que o ajudassem. Irmãos, ele foi para a Síria. A Síria era inimigo. Muitas vezes nós confiamos em amigos, irmãos. Amigo, entre aspas. Essa semana nós tivemos um episódio muito triste na cidade. Ah, o Juca está lá no cultinho, né? Primo do Juca. Vocês viram nos jornais. Que foi assassinado. Sabe quem assassinou? Dois amigos. Amigos? Irmãos, o diabo é assim. Você tem que saber aonde você vai fazer o seu círculo de amizade. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso, cuidado, jovem, onde você anda. Cuidado, jovem, quem são seus amigos. Cuidado, jovem, aonde você vai buscar ajuda. O Acaz foi lá e falou para a Síria: você pode nos ajudar? Falou: ajuda. Sabe qual foi a ajuda que os assírios deram? Fizeram deles escravos e não ajudaram nada. É assim que o inimigo faz, irmãos. Ele vai te cercando e te prendendo e te prendendo. E ajuda mesmo? Não vem nenhuma. É lamentável que muitos jovens hoje em dia não conseguem enxergar a chance de ouro que você tem. E eu vou falar para você mais uma vez. A maior de todas as chances que você pode ter oportunidade de ouro é estar dentro da casa do Senhor. Essa é uma oportunidade que você tem que enxergar. Não aceite como uma coisa comum. Não, eu sou crente porque minha mãe é crente. Eu sou crente porque meu pai é crente. Não, 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 não. Diz o um dos teólogos aí, acho que é Billy Graham: Deus não tem netos. Deus não tem netos. Não, eu sou crente porque meu pai é crente. E daí que seu pai é crente? Deus tem filhos, Deus não tem netos. É necessário que você tenha uma experiência com Ele verdadeira. A maior oportunidade que você poderia ter neste mundo é a oportunidade de participar de uma igreja. Uma igreja séria. Uma igreja que tem um interesse na sua vida e na sua alma e no seu futuro. Por isso, não desperdice. Aquela situação em Acaz deixou ele tremendamente angustiado. Ele começou a ficar triste, opressivo e angustiado. E em vez de ele agir como seus antepassados Davi, que disse: na minha angústia eu invoquei ao Senhor e eu gritei por socorro a Deus e Ele me ouviu. Não, ele se entregou ainda mais ao pecado da idolatria. E ele ficou com tanta raiva de Deus que ele foi lá e fechou o templo. Fechou o templo. Acaz foi o homem que fechou o templo. Ninguém vai adorar mais Deus, não. E tem gente que faz assim: faz as coisas tudo errado e depois coloca a culpa em Deus. Já viu gente assim ou não? Deus não me ama, não. Se Deus me amasse, não aconteceria isso comigo. Pastor Carlos Moisés diz: você está onde você se levou. Essa é a frase dele. Eu estava lendo uma revista lá em Santo André, no escritório dele. E aí falou assim: qual é a sua frase preferida? Estava lá a frase: você está exatamente onde você se levou. Não é inteligente? Fala a verdade. Por isso, você tem que saber onde você vai se levar. Porque você vai onde você quiser. Você tem um livre-arbítrio. Deus fez você um inteligente, Deus não fez você um idiota. Deus fez a casa inteligente. Ele tinha o exemplo do pai dele, o Jotão. Embora o pai dele também tinha uns probleminhas lá, entendeu? O pai dele também tinha umas dificuldades lá, que quando reinou, também não quebrou as imagens da escritura. Falou, não, deixa essas imagens aí, não tem importância não. Devia ter quebrado. Mas ele tinha o exemplo de todos os seus antepassados. Mas ele não quis exemplo de ninguém. Ele se entregou mais e mais ao pecado da idolatria e se revoltou contra Deus. Irmãos, tudo que Deus quer de você, sabe o que é? Humildade, reconhecimento. Deus não permitiu que Acaz prosperasse no seu reinado. No versículo 5, diz o seguinte: pelo que o Senhor Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram de Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida. Irmãos, Acaz no seu reinado foi um derrotado. Acaz perdeu a guerra para os sírios, que levou grande multidão para cativeiro. Perdeu a guerra para Israel, que levou cativo 200 mil pessoas. Tudo que ele ia fazer estava errado. Deus quer que sejamos humildes. E Deus humilhou Acaz. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se exalta será, mas o que se humilha será exaltado. E ele precisava agora, ele precisava de ser, de ter uma postura de rei, mas ele estava desacreditado. Por quê? Porque o reinado dele estava completamente falido. Deus diz em 2 Crônicas capítulo 7, 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus quer, irmãos. Deus quer que você se humilhe. Ah, mas eu tenho errado. Talvez você é um jovem que não tem valorizado Deus e a oportunidade de ouro que Ele tem te dado. Talvez você não tenha valorizado o tanto, não tem conseguido enxergar a dimensão que é de andar nos caminhos do Senhor. Quando você anda nos caminhos do Senhor, o seu reinado, a sua vida, os seus projetos, os seus ideais são brilhantes, dão certo. Mas quando você se afasta dos caminhos do Senhor, as coisas começam a dar errado. É só tristeza, é perda, é derrota, é problema, é confusão. A Bíblia diz que em função dessa atitude do rei Acaz, Deus se irou contra ele. Versículo 25, está escrito assim: também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso e outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Irmãos, não provoque a ira de Deus. Por quê? Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O reinado dele foi um fracasso. O fim dele foi triste. Tinha tudo para ser mais um herói, mais um grande rei de Judá. Mas o reinado dele foi curto. Morreu aos 41 anos de idade. 41 é jovem, hein? Fala aí. 41 é jovem. Com 41 anos morreu e não foi sepultado nos sepulcros dos reis de Israel. Está lá no versículo 27, que diz assim: e dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Morreu cedo. Irmãos, a vida longa, a vida próspera, a vida abundante, a vida feliz, a vida de paz, a vida de sucesso, a vida de bênção, a vida de alegria, a vida realmente do jeito que você idealiza para você, do jeito que Deus quer que seja, só quando Ele verdadeiramente está no controle e no caminho. Amém? Quando você deixa quando você deixa os caminhos do Senhor, quando você abandona. Diz lá no versículo 6, porquanto deixaram ao Senhor, seu Deus. Quando você abandona Deus, as coisas começam a ficar feias, as coisas começam a ficar ruins. Por isso, eu sei, vocês estão na fase da juventude, do ânimo, do vigor, dos projetos, das idealizações, querendo estudar, fazer faculdade, ser alguém, promoção na empresa, casar, constituir família, ter filhos, ser feliz, alegre, gozar verdadeiramente a vida, como a Bíblia diz que nós temos que gozar a vida, ter prazer na vida que Deus nos dá. Eu vou dizer uma coisa, isso só será realidade quando você agir com inteligência e não deixar Deus, porque o único que pode te dar verdadeira paz e alegria é Deus e mais ninguém. Acaso pensou que ele era o bom? Rapazão, 20 anos, eu posso, vem pra cá, vai fazer do jeito que eu quero. Influenciado pelas más companhias, chegou até a oferecer o seu filho a ser queimado a imagens. Pelo seu mau comportamento como líder, o seu povo inteiro sofreu, foi derrotado, muitos morreram inocentes. Sabe que quando você age incoerentemente com relação à palavra de Deus, não é só você que sofre, tem muita gente que sofre atrás, sabia disso? Quando você se desvia dos caminhos do Senhor, não é só você que sofre. É o seu marido, é a sua esposa, são seus filhos, são seus pais. A família é uma, sabe, é uma consequência. Mas nós estudamos aqui na quarta-feira, quem veio na quarta-feira foi abençoado. Quando você santifica a sua vida, o seu marido, ele é santo porque você está se santificando. Marido, quando você santifica a sua vida, a sua esposa, ela é santificada porque você está santificando a sua vida. Quando você santifica a sua vida, os seus filhos são santos porque são santificados porque você está buscando a Deus. E Deus quer fazer você feliz e diz que os aceita. Nós pregamos em quarta-feira. Nós estamos na campanha da família e tem sido uma bênção para quem está vindo. Entendeu, irmãos? Mas quando você se desvia dos caminhos do Senhor, é você, é a sua família, são seus filhos, esculhamba tudo. Acaz desviou dos caminhos do Senhor e colocou a nação inteira a perder. Irmãos, você não nasceu para ser perdedor. Jovem, você não nasceu para ser perdedor. Você nasceu para ser um vencedor. E Deus tem o melhor para você. Por isso, você tem que pegar firme com Deus. Coloque Jesus Cristo como o centro dos seus ideais. Busque primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Santifique a tua vida. Oh, mas não consigo arrumar uma namorada, pastor. Ah, é? Olha, Jesus está à sua disposição. Passei uma namorada? Não, ele supre todas as suas necessidades. Vai para Jesus, que a namorada vem logo na sequência. E vem das boas, hein? Vem das boas. E vice-versa também, né? Às vezes a moça também está igual, mas eu acho que eu sou feia, sabe? Ninguém me quer, ninguém me ama, por isso não. Para. Jesus te ama. E Jesus tem o melhor para você. Aí o jovem chega e fala, pastor, estou jogando a rede para todo lado. É para a direita, é para a esquerda e estou, ó, esperto, ó. Caiu uma, é Deus que mandou. Não é assim não, irmãos. Não é assim. Jogue em direção aos céus. E quando você tiver Jesus, primeiro que ele supre todas as suas necessidades. O período de solidão que você está sozinho, ele te supre. Você não vai ficar carente, não. E segundo que ele vai preparar o melhor e a melhor para você. Porque eu vou dizer uma coisa, hein? Casar errado é uma encrenca. Ciúmes, irmãos. Olha, se tem namorado aqui que tem ciúmes, em nome de Jesus Cristo, ou acaba com esse ciúmes ou acaba com esse namoro. Ciúmes é de Deus, irmãos. Agora, tem um outro remedinho também. Procura uma bem feia, desdentada, fedida, que ninguém vai olhar pra ela. Aí você não vai ter ciúmes, né? Agora, você quer uma bonitinha, cheirosa, todas chamam a atenção de longe. Você quer que ninguém olhe? Claro que vai olhar. Louva a Deus que estão olhando, porque ela é sua. Gente, olha, vamos ser inteligentes. Não vamos ser um jovem idiota, não, irmãos. Não vamos ser um jovem idiota. Acaso foi idiota, tudo deu errado na vida dele. Tudo. A Bíblia diz que deu errado na vida dele. Eu acho que ele deve ter morrido com 41 anos de desgosto de tanta coisa que deu errado na vida dele. Por quê? Porque abandonou o caminho do Senhor. Ele andava nos caminhos do Senhor até enquanto ele tinha o pai dele. Mas a partir que o pai dele morreu e ele assumiu o reinado, ele se desviou dos caminhos do Senhor. E quando você se desvia dos caminhos do Senhor, as coisas começam a dar errado. Tudo fica atrapalhado. É uma encrenca. Então, o segredo para você mostrar que você é inteligente: busque a Deus em primeiro lugar. Senhor, eu quero uma namorada de Deus, santa, maravilhosa, que vai me fazer feliz. Pede para quem pode te dar. Não fica no par perfeito da internet. Você vai lá no par perfeito da internet. Não é verdade? Par perfeito. Não vai vir, irmão. Sabe por quê? Porque quem pode mandar o par perfeito é Deus. E Deus não acessa a internet, não. Deus manda direito, ele passa por cima disso aí. É tantas coisinhas disso aí, né? Quando você vai... O meu e-mail é Hotmail. Quando eu vou abrir os meus e-mails, já tem lá. Fale comigo, estou aqui, conversa. Você acha que é verdade? Tem a fotografia de uma moça bonita e de um rapaz bonito lá. Clique aqui e fale comigo, estou online. Né? Eu estou lá para ver meus e-mails. Meu e-mail é Hotmail, mas já está lá. A moça, chama a ti, você... Não tem quem não olha para a mocinha que está lá. Tá? Com aquele olhar de sem vergonha olhando para a gente, né? Aí... Aí o jovem não tem o temor de Deus? Está sozinho lá? Eu vou conversar com essa aqui. Quem sabe é essa que Deus tem? Não é essa que Deus tem com você, não, irmãos. Não, não entra na cilada do capeta, não. Não entra na cilada do diabo. Deus tem o melhor para você. Ele tem uma mais linda para você. Tem um mais lindo para você. Tem um espiritual que verdadeiramente vai te fazer feliz. Amém? Não seja um idiota como foi Acaz. Olha, eu já falei minha idade umas 3 vezes hoje aqui, hein? Todo mundo já sabe que eu tenho 52. Né? Mas não pareço também, né? Pareço 51. Tá bom. Eu acho que eu estou vivendo uma fase maravilhosa da minha vida. 2 filhas casadas. A terceira já fazendo economia para se casar. Um neto maravilhoso, né? Vocês estão fazendo economia, eu não sei. Pelo menos exercício para cantar bem eles fazem, né? Mas um neto maravilhoso. Já pensou se eu tivesse partido com 41? Não tinha visto nada disso. Não tinha visto minhas filhas casarem. Não tinha visto meu neto lindo. Não ia ser legal. E digo mais, hein? Eu quero chegar nos... Deixa eu ver, senhor, para não falar bobagem. Não, 101 também, eu vou ficar muito gagá aqui, vocês não vão aguentar eu. Mas uns 80 tá bom, uns 80. Aí, senhor, quando eu chegar nos 80, se eu tiver inteirão, aí eu faço que nem Ezequias, eu peço lá uns 15, né? Mas uns 80 tá bom. Chegar nos 80 tem mais 27 ainda, pra gente estar junto aqui. Tá bom, né, irmãos? Vou ver meus netos casando, vai ser uma bênção. Então, irmãos, Deus tem essas alegrias pra nós. Deus não tem uma vida curta para você. Deus tem uma vida longa, feliz, abundante. Agora, como é que eu faço para tomar posse de todas essas bênçãos? Não se desvie dos caminhos do Senhor. Não desvie dos caminhos do Senhor. Cuidado com quem você anda. Cuidado onde você pisa. Cuidado. Cuidado onde você pisa. Muito cuidado. Olha, o inimigo é muito astuto. Ele dá uns balão direitinho ainda. Por isso, um dia você vai chegar aonde você se levar. Acaz não chegou a lugar nenhum. Por quê? Porque ele não se levou a lugar nenhum. Ele desprezou os caminhos do Senhor e quis agir conforme a sabedoria dele. E a Bíblia diz em Tiago que a sabedoria humana, ela é animal, terrena e Está diabólica, está na palavra. Está na palavra. A nossa sabedoria mesmo sem Deus não vale nada. Mas quando você está com Deus, Deus te faz uma pessoa sábia. Amém? Então vamos santificar as nossas vidas. Vamos deixar as propostas do inimigo. Oh, vai ter a festinha lá do... da porca e o parafuso. É, antigamente mandavam no meu Orkut o negócio de bebida, não sei o que. Eu limpei todo mundo. Falei, não quero mais papo com esses caras. Mandava essas porcariadas. Bem, eu denuncio todo mundo que manda. Mandou essas porcariadas, eu denuncio. Eu vou denunciando. Eu denuncio todo mundo. Não manda bobagem pra mim que eu denuncio. Então agora não recebo, mas não sei como é que chama as festinhas lá. Mas esses dias, tava lá no Lava Pés o cartazinho. Vai ter a festa da minissaia. A minissaia é mais bonita. Você acha que eles vão jogar a minissaia, irmãos? Você acha que eles vão olhar só a minissaia? E sabe o que acontece? Muitas ovelhinhas, às vezes, ingênuas, falam, eu vou lá ver a minissaia. Aí vai os irmãozinhos da igreja lá, os levitas da igreja, vai lá. Hã? Tem orado, quem sabe a resposta da oração minha está lá. Quem sabe a minha resposta está lá, né? Vou lá. Não está. A resposta sua está aqui. Amém? A resposta está aqui. Não precisa buscar onde o diabo oferece, não. Não vai. Ah, vai ter o baile do Havaí. Esse aí é o que pega. Fantasia. Ah, vai ter o baile. Vai ter o baile. Vai. Mas o baile é pecado? Não. As músicas que tocam lá no baile são pecado? Depende, tem umas que tem uns palavreados bem, mas também a gente escuta no rádio. Não, problema não. Mas qual que é o mal? O mal é o ambiente, é onde você está. Aonde você vai lá, o Espírito Santo não está te protegendo. Lá você fica desguarnecido. E o diabo te dá uma... vai te dar uma sarrafiada a qualquer hora. Você vai voltar com as pernas quebradas. E às vezes com consequências irreversíveis, que você vai carregar trauma pro resto da sua vida depois. Porque você era conhecedor e de repente você agiu como Acaz. Como Acaz. Aí é tarde, né? Então, irmãos, vamos pegar a história de Acaz e vamos aprender com ele. Errou em tudo, nós não vamos errar não. Mas por que que ele errou em tudo? A Bíblia diz que ele errou em tudo. Por quê? Porque ele abandonou os caminhos do Senhor. Quando você abandona os caminhos do Senhor, você só vai errando. Então você não quer errar não. Você também não nasceu para errar, você nasceu para acertar. Então, jovem, o negócio é o seguinte: fica esperto. Fica esperto, mano. Fica esperto, mano. Porque o barato é, como é que é? É muito louco. E o processo é lento. Na minha época a gíria era outra. Comigo é parangolé é outro. Hoje não fala parangolé, né? Esse é da nossa época. Parangolé. Não fala mais isso. Então, cuidado. Fique esperto. Ó, se liga. Se liga, irmãos. A Acaz foi um rei. Tinha o poder. Tinha realmente a capacidade, o reinado, a autoridade máxima. Mas deu tudo errado. Mesmo tendo poder maior em Judá, foi tudo pro brejo. Ele, família e o seu povo. Por quê? Porque se desviou do caminho do Senhor, não desvia não. E se você se desviou, hoje é tempo de você voltar. Voltar, faça um propósito com Deus. Senhor, ora sim, tenho sido um idiota, mas não vou ser mais a partir de hoje. Ora sim, tenho sido um idiota, tenho sido um afetado, ó Deus, mas não vou ser mais. Tenho sido um imbecil, ó Deus, mas não vou ser mais. Não vou ser mais. Porque a partir de hoje a minha dependência vai ser somente de Ti. E tudo que eu vou fazer, eu vou perguntar. Se o Senhor falar, faz, eu faço. Se o senhor falar não faz, eu não faço. Vou buscar na tua palavra. Amém? Vamos ficar em pé então, vamos terminar orando. Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos. Deus é tão misericordioso que bem no meio do reinado de Acaz, ele enviou o profeta Isaías para ajudá-lo. E ele desprezou a ajuda de Deus e preferiu buscar auxílio no rei da Síria, do qual ele se tornou escravo da Síria e não recebeu ajuda nenhuma. O mundo, ele promete ajudar você, mas tudo que o diabo quer é te escravizar e ajudar mesmo, ele não vai te ajudar nunca. Agora, Jesus promete te ajudar e ele está pronto a verdadeiramente te ajudar e fazer de você um vitorioso, um jovem feliz, um jovem bem-sucedido, um jovem próspero, um jovem abençoado. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. E se você tem realmente agido como um Acaz, talvez, tem sido pouco inteligente, comece a usar mais a inteligência que Deus te deu. Se você tem se afastado dos caminhos do Senhor, andado longe dos caminhos de Deus, volte. Volte antes que seja tarde demais. Deus deu uma oportunidade para Acaz, enviando a ele o profeta. Ele desprezou e não houve chance. Com 41 anos, ele partiu. Partiu e ele foi sepultado fora dos sepulcros dos reis de Israel. Longe. Não quiseram nem constatar ele como ele ter sido um rei. O final dele foi triste, trágico. Foi uma vida curta, uma vida sem alegria, uma vida opressa, uma vida de angústia, uma vida de sofrimento, uma vida de derrota, uma vida de perdas. Não foi para isso que Deus te chamou e te escolheu. Deus te chamou para ser um bem-aventurado. Então, se você tem agido como Acaz, peça perdão nessa noite. E fale com Deus, no seu lugar mesmo. Não vou nem convidar que venha à frente. Você pode acertar a sua vida com Deus no lugar onde você está. O importante é você colocar agora a mão no seu coração e falar com Deus: Senhor, me perdoe. Eu tenho verdadeiramente agido como um idiota, um imbecil, mas eu não vou agir mais. Eu tenho me desviado dos teus caminhos, Senhor, mas a partir de hoje eu estarei nos teus caminhos e buscando a direção tua para a minha vida, porque eu quero todas aquelas bênçãos e promessas que o Senhor tem prometido através da tua palavra.